Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada a conversa sobre patrimônio cultural, materialidade e imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Estamos na segunda temporada e você pode ouvir o programa completo da primeira temporada nos grandes agregadores. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero agradecer à professora Manuelina Duarte, minha parceira, coautora desta série. Ela é professora de museologia na Universidade de Liège, na Bélgica, é minha supervisora de pós nessa instituição, de pós-doc, e ela também atua no programa de pós-graduação em antropologia social, o PPGAS da UFG. Hoje eu vou conversar com Diego Teixeira Mendes. O Diego, ele é bacharel em arqueologia pela PUC de Goiás e mestre em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Atualmente, ele é arqueólogo e vice-diretor do Museu Antropológico da UFG e doutorando pelo programa de pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. O Diego é membro da gestão de 2020-21 na chapa Colaboração e Resistência, da Regional Centro-Oeste da Sociedade de Arqueologia Brasileira. No Museu Antropológico, ele desenvolve pesquisas de arqueologia colaborativa com Zinan Carajá e sobre coleções arqueológicas e etnográficas. Tem experiência nas áreas de arqueologia brasileira pré-colonial e gestão do patrimônio cultural. Há muito tempo, eu e Diego ensaiamos uma conversa, né, Diego? Então, é um prazer enorme ter você participando dessa série especial. Manuelina e eu estamos honradas em te receber para essa conversa sobre arqueologia, museus e, quem sabe, até tecidos, né? Seja bem-vindo.
Obrigado, Rita. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Rita e da professora Manuelina. A honra é toda minha. Fiquei muito feliz com esse chamado aí para a gente bater um papo, né? Faz tempo que a gente está combinando.
Faz tempo, né, Diego? Mas o trabalho na universidade, ele vai adiando alguns projetos e finalmente chegou essa oportunidade, né? E aí, começando os episódios, Diego, a gente sempre quer conhecer um pouco mais, né, das pessoas por elas mesmas, né? Então, eu fiz aqui uma leitura de um breve currículo seu, né? Um resumo mesmo, mas se você puder contar um pouquinho dessa tua trajetória acadêmica e profissional, destacando aquilo que você acha que pode compartilhar com a gente e que reúne esses interesses aí do seu trabalho, né? No Museu Antropológico, da sua formação em arqueologia no Brasil.
Bom, Rita, como você falou, eu sou bacharel em arqueologia pela PUC de Goiás, né? E mestre em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu também faço meu doutorado. Mas tem uma particularidade, assim, que eu acho que é interessante colocar, que ao longo da minha formação, eu trabalhei bastante com tecnologia lítica, né? A minha formação de graduação e no mestrado foi bastante voltada para uma arqueologia se pensa, né, como pré-história, né, que tem uma influência muito forte das ciências da Terra, né, da uma aproximação maior das hard sciences, né, e também muito voltada para uma, pro que a gente chama de escola francesa de arqueologia, né, que está muito ligado a Louis Rabouran, que foi um grande pré-historiador, mas também etnólogo, trabalhou com indumentária, né, ele tem trabalhos importantes sobre indumentária japonesa.
Olha só, que importante para a gente aqui, né?
E exatamente assim, essa formação que eu tive no começo, ela também é interessante porque ela se preocupa muito com o que hoje a antropologia tem se voltado bastante, que é a antropologia das técnicas, as materialidades, né? Mas especialmente para pensar técnica e tecnologia a partir dos sistemas de produção e como que esses sistemas de produção estão ligados a aspectos socioculturais de uma forma mais ampla, né? Como certo. Um subsistema. Então, apesar de eu ter essa formação muito ligada, né, ao estudo das tecnologias líticas, né, no Brasil, escavei vários sítios no Mato Grosso e participei da missão franco-brasileira no Mato Grosso e no Piauí durante vários anos, né? Escavando esses sítios muito antigos, né? Sítios que podem ter 10 mil anos, no Piauí tem datações ainda mais recuadas, um sítio, né? Então, isso tudo durante a minha formação básica, digamos assim, né? Ali da graduação e do mestrado. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui para o IFAM. Trabalhei durante 3 anos no Centro Nacional de Arqueologia como arqueólogo do IFAM. Foi uma experiência muito bacana, porque aí eu me aproximei dessa ideia, né, de gestão do patrimônio, de pensar a relação das pessoas com o patrimônio. No fim do mestrado, eu já estava muito interessado nessas questões, né, assim, ligadas às relações, né, digamos que as pessoas têm espirituais e materiais, né, com o patrimônio arqueológico. E no IFAM eu fiz essa virada, trabalhando, né, diretamente com esses problemas, né, da gestão do patrimônio arqueológico, né? O patrimônio arqueológico no Brasil, ele é protegido por uma série de leis, né? Ele é considerado um bem da União e ele também está dentro das grandes normativas de meio ambiente, né? Então, o patrimônio arqueológico, ele tem uma diferença, digamos assim, em relação a outros patrimônios, é que de partida toda peça arqueológica é um bem da União protegido por lei.
Olha que importante, né, esse dado. E para quem não conhece o IFAM, né, Diego, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né?
Exatamente. E é o órgão que faz a gestão do patrimônio cultural no Brasil, né? Inclusive do patrimônio arqueológico. Existe uma lei, né, que é a 3924, que instituiu essa ideia, né, que todo o patrimônio arqueológico, todos os sítios, as peças, né, os acervos são bens da União, são bens culturais da União e precisam ser salvaguardados.
Então, quando a gente vê ou um item ou uma coleção arqueológica no museu, o museu, na verdade, ele é o guardião de um patrimônio que é brasileiro, é isso que é nacional. É isso? Tá.
Exatamente. Os museus, né, eles têm esse papel de salvaguardar esse patrimônio, que é um, como eu falei, né, assim, um bem que é de todo mundo, mas que está ligado diretamente às políticas patrimoniais nacionais, como você falou, né? E os museus, eles vão fazer esse papel de salvaguardar e expor, né, esses itens, né? Então, a gente pode pensar que tem os sítios arqueológicos, que são os locais, né, os lugares que tem esses materiais, né, que a gente pode escavar, eles podem estar na superfície ou na subsuperfície, às vezes muito profundos, né? Esses locais também são protegidos e as coleções que são formadas a partir das escavações também são protegidas.
Então é bastante amplo, né? Agora, para a gente entender aqui, os ouvintes entenderem, o que é que significa, assim, o que contempla a arqueologia, por exemplo, um item, né, considerado arqueológico, o que caracteriza esse item, Diego? Ele é diferente de alguma coisa que é chamada de histórica, assim, tem diferenças aí de conceito, né, ou de compreensão do que sejam esses objetos? O que que define, né, a arqueologia ou esse objeto arqueológico?
Legal, essa é uma pergunta fundamental, Rita. Existe um grande debate, né, na arqueologia brasileira, e esse debate ele é importante exatamente porque a arqueologia é uma disciplina que estuda as materialidades, né, a relação das
Certo.
pessoas com as materialidades, com as paisagens, com os objetos, né? E a gente não costuma ter um recorte temporal. Então, tem arqueólogos estudando, por exemplo, sítios, né, que eles chamam sítios arqueológicos de pessoas em condição de rua, moradores, né, pessoas em, tem arqueólogos estudando base de teste nuclear, né, áreas de teste nuclear, tem arqueólogos estudando boneca Barbie, né? Então,
Nossa, Diego, quer dizer, isso é assim, dá uma explosão, né, na nossa mente, porque eu acho que a gente forma um imaginário, né, a respeito da arqueologia como alguma coisa que está relacionada ao que é muito antigo, né?
Exatamente, né? Assim, é claro que tem essa visão, né, esse imaginário, como você falou, procede de uma grande medida, né? A gente estuda coisas antigas, mas a partir da década de 70 os arqueólogos fizeram essa virada, né, de se preocupar não só com as coisas do passado, mas se preocupar também com as materialidades do presente No começo, os arqueólogos estavam estudando, tinham uma preocupação em estudar populações vivas, né, ou sítios arqueológicos do presente, para poder criar quadros de referência para interpretar o passado, né? Então, como a gente muitas vezes não tem as populações que produziram aquelas peças para dizer o que elas significam, como elas eram usadas, como que aquela sociedade funcionava, enfim, né? A gente estudava populações do presente para poder comparar. A partir dos anos 80, tem toda uma virada, né, na arqueologia, principalmente com a crítica pós-colonial, de olhar essas populações não só como fontes de referência para interpretar o passado, mas tentar pensar com essas populações, né, com elas e para elas, fazer uma arqueologia que se pense também engajada politicamente no presente, né, politicamente, teoricamente, enfim. Então, a arqueologia abriu esse leque, como você falou, né, a gente estuda desde as primeiras ferramentas, né, que os nossos antepassados evolutivos, né, os hominídeos produziram há mais ou menos 3,5 milhões de anos, né, então muito antigo, até coisas contemporâneas, né.
Nossa, fantástico isso. Isso parece para mim, me soa como uma aproximação até à antropologia.
Com
É isso
certeza.
mesmo?
Isso mesmo, No Brasil, a gente tem essa separação, né, entre arqueologia e antropologia, ainda que, por exemplo, se você for olhar na CAPES, as disciplinas, elas são colocadas, avaliadas em conjunto, né? Os programas são entendidos em conjunto. Nos Estados Unidos, você tem uma formação em antropologia de quatro campos, né, que é antropologia social, linguística, antropologia biológica e arqueologia. No Brasil, a gente costuma ter essa formação separada, mas, de um ponto de vista teórico e metodológico, é exatamente isso que você falou, essa aproximação que a gente teve com a antropologia social, né, e com a história. Na verdade, se você parar para pensar e se aproximar dessa literatura contemporânea da arqueologia, você vai ver que não tem uma separação muito clara entre o que é arqueologia, antropologia social e história, né?
Ah, isso é.
Especialmente porque os historiadores e os antropólogos também têm uma preocupação com as materialidades, né? Agora, isso que você falou lá, que a gente estava conversando, também esse debate é interessante porque é o seguinte: uma coisa é o que os arqueólogos fazem em termos de pesquisa, né? Como eu te falei, a gente está estudando tudo, basicamente, né? Assim, a relação das pessoas com o mundo, né? Como que elas se engajam no mundo a partir da, né? Com um olhar bastante focado nas materialidades. Mas isso é uma coisa. As leis que protegem o patrimônio é uma outra questão, né? Isso não está muito bem resolvido. Essa pergunta que você fez, né? Assim, quando que a gente cria uma separação entre o que é arqueológico e o que é histórico? Isso não está muito claro, né? Assim, então o IPHAN ele tende a atuar caso a caso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava no IPHAN, teve um pessoal que escava um sítio, que é a ocupação mais recente. Era de moradores, provavelmente dos, sei lá, né, não sei, de alguns 15, 20 anos atrás. E eles entenderam que essa camada mais recente também fazia parte do ciclo arqueológico. Então, eles queriam mandar, por exemplo, uma chinela havaiana, que fazia parte do uso, né, dessas pessoas. E aí, isso no IPHAN gera todo um debate, né? Isso é arqueológico ou não é? Isso vai virar um patrimônio da União ou não? Os museus vão ter que salvaguardar isso com o mesmo cuidado que uma peça arqueológica que tem 2.000 anos, enfim, entende assim? Tem
É,
todo um
nossa, mas
debate.
é um debate interessantíssimo, né, Diego?
Demais, demais. Porque assim, se a gente não patrimonializa esses materiais, a gente, de certa forma, está dizendo que certas esferas da população, né? Então a gente está falando de sítios arqueológicos, muitas vezes esses sítios estão em áreas rurais, né? Ou em áreas de preservação, e as populações, principalmente na Amazônia, elas vivem em cima de sítios, né? Porque são locais que, uma coisa que a gente vai provavelmente tocar daqui a pouco, são locais que têm uma produtividade da terra muito grande, porque as populações indígenas que moraram antes, né, passaram milhares de anos habitando e reabitando esses locais, manejando o ambiente, transformando esses locais, né, em áreas muito produtivas. Então, tem as terras pretas de índio, né, que o pessoal fala, na Amazônia, que são muito férteis. Então, as populações atuais vivem em cima desses ciclos. Se a gente não patrimonializa, as materialidades dessas populações, elas também vão ficar de novo, relegadas a não ter uma história contada, né?
Há históricas, né? Como são hoje, né?
Exatamente, exatamente, né? Então, a arqueologia também pode estar. E aí, esse debate patrimonial, né? Que é um debate importante, muito interessante. O que que a gente também não pode patrimonializar tudo, né?
É.
Porque se a gente patrimonializar tudo, tudo que é tudo é nada, né? Assim, é aquela coisa, né? Se tudo é patrimônio, nada é patrimônio, porque,
É.
né?
E aí,
Então,
qual é a relevância, né, de você fazer isso, né? Porque tem toda uma estrutura, né, Diego, assim, de para essa patrimonialização daquilo que é tangível, né, que é material. Tem os museus, você tem a salvaguarda, tem as reservas técnicas, tem as pessoas especializadas, né? Quer dizer, toda uma estrutura, né? Eu fico imaginando mesmo, se tudo se torna patrimônio, se é possível realizar isso, né?
exatamente. Esse é o grande debate, né, Rita? Se a gente patrimonializar tudo, a gente vai, com perdão da palavra, né, mas atolar as reservas técnicas, né, assim. E é como você falou, tem uma demanda muito importante financeira, e aí a gente tem que ser pragmático nesse ponto, né? Quando você patrimonializa um objeto, quer dizer que você vai ter que salvaguardar esse objeto para sempre, né? Então imagina que você tem que manter condições de temperatura, umidade, fazer todo um trabalho de documentação, ter uma equipe que vai vistoriar esses materiais, enfim, é muito oneroso para as instituições, né? Então esse debate é importante porque ele, no fundo, o que ele está querendo discutir é o que a gente quer considerar patrimônio. Esse é o grande problema, né? Assim, o que é patrimônio? O que que os arqueólogos estão entendendo como patrimônio? E eu acho que é um debate que tem que ser estendido para a sociedade, que é que tipo de história, né? Quais são as histórias, os objetos que a gente quer contar e salvaguardar, né? De quem, né? E para quem? Então, talvez esse seja o pano de fundo de todo esse debate, né?
É, de quem e para quem, né? E por quê, né? Qual a razão, né, de fazer isso, né? E aí, talvez com as populações originárias, né, as populações indígenas, isso seja ainda mais importante, né? Porque é um legado que, apesar dos museus, né, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, terem itens, né, que representam algumas populações indígenas, eles não são, eu acredito, né, imagino, porque aqui você é especialista, mas. É, que a gente não conhece muito das histórias, é muito difícil, né, recuperar assim esse legado histórico dessas populações, né, Diego?
Bom, isso é um ponto fundamental, né, assim, que você está falando. As populações indígenas, a gente sabe que elas ocuparam, né, os antecedentes das populações indígenas atuais ocuparam o nosso continente há, no mínimo, 14 mil anos. Isso está muito categórico já, assim, na arqueologia, né? Tem alguns sítios no, no, na América do Sul, no Brasil, que tem datações ainda mais recuadas, 25 mil anos. Alguns sítios da Serra da Capivara, que tem datações de mais de 50 mil anos. Bom, é todo um debate sobre a data exata, né? Mas fato é que a gente tem ocupações milenares, né, na América do Sul, por populações que são antecedentes dos grupos indígenas atuais, inclusive com dados genéticos bastante sólidos, mostrando que existe uma conexão genética entre essas populações antigas e as populações atuais. Eu recomendo o trabalho do professor André Strauss, que tem trabalhado bastante com arqueogenética e tem resultados muito interessantes para a gente pensar essa história de um ponto de vista biológico, né?
Ah, como é o nome, André?
Strauss.
Strauss.
Strauss é professor também do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, onde eu faço meu
Ah.
doutorado. Mas arqueologia no Brasil, né, quando a gente está falando dessa arqueologia pré-colonial, a gente está falando da história, das histórias das populações indígenas, né? E como você falou, às vezes é muito difícil porque a gente não tem fontes escritas, né? E como a gente está falando de populações que tiveram um deslocamento muito grande, né? Assim, a gente teve a chegada dos europeus, isso é um ponto importante, né? A chegada dos europeus. Foi um desagregamento desagregador, né, dessas populações. A gente está falando de populações que ocupavam todo o continente, que tinham uma demografia altíssima, que se organizavam de forma política com muita complexidade, né? A gente tem sítios mostrando isso, sítios que mostram que essas populações eram densas, e elas estavam altamente conectadas por meio de caminhos, por meio de relações de troca, né? Trocas comerciais, trocas interculturais entre elas. Então, a ideia de que a gente tinha pequenos grupinhos que viviam de forma isolada, a arqueologia, acho que a grande contribuição da arqueologia brasileira é mostrar que isso é uma falácia. Né? Isso tem muito a ver com um certo preconceito de como que a gente narrou a história dessas populações, né?
Quer dizer, isso até talvez contribua para esse entendimento atual, né, de uma parte, né, até dos políticos, né, brasileiros, assim, de negar, né, que houve essa história. Quer dizer, tem evidência material, né, Diego, assim, muito impressionante os dados que você traz, né? Quer dizer, se a gente considerar a data aí mais recente, a gente está falando de 14 mil anos, né? Com essas populações que já estavam aqui. Aí tem que fazer um exercício de abstração aqui, porque não dá para imaginar esse desenho de Brasil que a gente conhece hoje. Nós estamos falando, eu acredito que das Américas, né, Diego? Assim, ou pelo menos de uma parte das Américas, né? Então eram populações que não tinham fronteiras como as que a gente tem hoje, né? Eram outras, não é isso?
Exatamente. Essas fronteiras políticas que a gente tem hoje, elas não procediam, né? E quando a gente vê as fontes históricas, né, a gente começa a entender melhor como que eram as fronteiras dessas populações, né? Então você tem na costa os grupos Tupi, Guarani, né, populações G para dentro do Brasil, enfim. E o que a arqueologia tem tentado estudar exatamente esses processos, né, de ocupação, de deslocamento de populações, de relações de troca, de manejo ambiental, né? Isso é um ponto muito interessante. A gente tende a achar, como eu estava falando, né, Rita, isso que você falou é fundamental. A gente tende a achar que essas populações eram pequenas, de baixa densidade demográfica, e que elas não alteraram o ambiente como as grandes civilizações que a gente tem no nosso imaginário, né? Basta a gente pensar num modelo de civilização, o Egito, né? Então você tem ali grandes construções que implicam numa complexidade política para poder organizar o trabalho. E aí a gente tende a achar que no Brasil, né, no Brasil pré-colonial, né, nessa história dessas populações indígenas, era a mesma coisa, quando não era. A gente tem muita evidência de que a floresta amazônica, a floresta de Araucária, a gente está começando a ter dados também para o sul do Brasil, foram amplamente manejadas. Então, a gente tem evidências muito fortes de que essa floresta, ela não é uma natureza intocada. Pelo contrário, ela é fruto, com perdão do trocadilho, mas é um fruto do trabalho indígena, milenar.
Né? Nossa, que interessante. Quer dizer, isso que para a gente parece uma coisa selvagem, no sentido de que nasceu ali daquela forma, pode ser bem uma construção cultural, é isso? É evidência de uma construção cultural que o nosso olhar, que não é treinado, né, Diego, assim, não é educado para ver a natureza, né, ou a floresta, por exemplo, não consegue perceber, mas é uma constituição cultural, é isso?
Exatamente, exatamente. O nosso olhar é perfeito isso, né? A gente tende a pensar como algo selvagem, né, assim, no sentido de não ter sido domesticado, né, quando, na verdade, existe uma contribuição. É claro que essa relação, a gente também tem que tentar entender, né, e as populações indígenas atuais, elas têm essa relação, e as populações do passado também tiveram, né, uma relação de um manejo sustentável, né, uma relação de não degradação. Então, quando a gente fala que eles alteraram a paisagem, é muito diferente das relações que nós temos, né? Quando a gente pensa em alteração da paisagem, infelizmente, é uma alteração destrutiva. Quando essas populações, eles trabalham com a natureza, né? A gente poderia até discutir o que vem a ser a noção de natureza, né? Essa separação entre natureza e cultura, para essas populações, né? Tem vários autores na antropologia e na arqueologia discutindo essas categorias, né? Tentando, de certa forma, mostrar que essas categorias elas não operam como elas operam para a gente, né? Numa dicotomia entre o que é natural e o que é cultural, né? O que é natural e aquilo que é transformado, digamos assim, né? Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a arqueologia tem dado exatamente para discutir, e essa é uma contribuição muito, muito forte, como você falou, de um ponto de vista político, que é mostrando que o território brasileiro ele é um território profundamente marcado, né, pela contribuição das populações indígenas, pelas diversas, né, populações indígenas. A gente está falando também, inclusive, de grupos que, infelizmente, foram extintos, né?
Nossa,
Porque pela violência colonial. Então a gente de certa forma também está tentando trazer essa complexidade, né? Essa multidimensionalidade, né? Essas dimensões que a gente não tem hoje por causa da violência colonial, né? E mostrando isso para a população brasileira e para os políticos que esse território que a gente, né, entende como virgem, né? E que tem que ser, que tem que virar produção, digamos assim, tem que virar algo produtivo de um ponto de vista financeiro, na verdade é um território indígena, né? E isso tem implicações muito fortes para as questões de demarcação de terra que a gente tem visto hoje em dia, para as invasões em terras indígenas, né? A gente está vendo o que está acontecendo com os territórios Yanomami, né? Estão sendo
Isso é bem
invadidos, né?
importante,
Como,
né,
sem
Diego,
dúvida.
assim, de marcar, né, aqui para quem está nos ouvindo, né, no momento que a gente grava, existe olha, é difícil até não falar que é uma guerra, né, porque parece que é um conflito mesmo, né, dos Yanomami, no seu território. E garimpeiros, né, a formação de verdadeiras cidades, né, com estrutura, assim. Então, quer dizer, hoje, em 2022, né, esse enfrentamento dessa realidade, a gente não chegou a uma conclusão, né, dessa situação, né, Diego? Então, quanto à arqueologia brasileira, ela pode ser um fio condutor para que a gente também tome consciência, conheça melhor a realidade, né, as evidências materiais, né, dessa
Sem dúvida.
situação que é, assim, é no mínimo chocante, né?
Não, os relatos que a gente tem escutado são aterrorizantes, né? De violência, principalmente contra mulheres, né? Contra crianças. É muito, muito chocante, muito violento o que está acontecendo com eles e que acontece com diversas outras populações, né? Infelizmente, um governo que não pensa o Brasil, de um ponto de vista das populações indígenas, que não pensa de um ponto de vista da sustentabilidade, né? Esse é o grande tema, né? Assim, o meio ambiente virou uma grande questão, porque a gente atravessa um momento em que as mudanças climáticas, né, são prementes, né? Assim, elas invadiram as nossas vidas. Basta você abrir a janela do seu quarto e você vai ver que a sua cidade está muito mais quente do que era, né?
Verdade.
E no mundo todo isso virou uma questão fundamental. E esse governo que não pensa meio ambiente, não pensa as populações tradicionais, né? Populações indígenas, ribeirinhos, populações quilombolas, são pessoas que têm uma relação, né, muito diferente com o meio ambiente, né? De sustentabilidade é algo que essa palavra aqui, que a gente poderia até discutir aqui, né? Ela está sendo, de certa forma, apropriada pelo capitalismo. Essas populações têm uma forma de vivenciar o meio ambiente que é muito diferente da nossa, né? E elas são fundamentais para essa questão do meio ambiente, né? Então, assim, esse governo e essa violência toda vem, sem dúvida nenhuma, do enfraquecimento das instituições que fazem a fiscalização, né? Os órgãos como o IBAMA, o IFAM, a FUNAI, todos esses órgãos que fazem a fiscalização, ou seja, basicamente, se você não tem uma política pública voltada às populações tradicionais, à conservação do meio ambiente, à produção de uma memória nacional que lide com diversidade, que lide com pluralidade, que pense a história dos outros, né? E que também produza uma identidade nacional que respeita essas populações, bom, basicamente eu acho que assim, a gente vai ter um país muito mais pobre, né? E
E
com
cada vez mais
consequência,
degradante, né?
exatamente. e com consequências muito palpáveis nas nossas vidas, né? Assim, se você pegar os dados, Rita, de locais que têm populações tradicionais, você vai ver que os índices de conservação são muito mais altos do que em outros locais, né? Então é simples, é assim, os dados são muito claros. Essas populações, elas têm um papel fundamental na preservação do meio ambiente.
E Diego, a sua formação ela foi encaminhando para essa arqueologia pré-colonial no Brasil, né? E você está agora fazendo um doutorado. Você pode falar um pouco sobre isso? Assim, é um campo específico essa arqueologia pré-colonial no Brasil, né? O quanto que ela está desenvolvida, assim? E será que a gente pode ter a esperança de ter alguma coisa relacionada aos modos de vestir dos povos originários, assim, no, nos tragam uma boa notícia, Diego.
Então, Rita, na verdade, depois que eu terminei o mestrado, como eu falei, eu saí do IFAM, entrei no Museu Antropológico da UFG em 2017, no final de 2017, e eu comecei a trabalhar com as populações indígenas, né, particularmente com os Carajá, né, os Inã Carajá da Ilha do Bananal. E eu trabalho com eles exatamente pensando a história, a relação da história com os mitos e os locais, né, que estão relacionados aos sítios arqueológicos, aos locais de memória, aos lugares significativos, pontos da paisagem. Então, assim, é como eu falei, a arqueologia que eu faço hoje, ela não está muito preocupada com recortes temporais. Mas, obviamente, os sítios pré-coloniais me interessam, né? Interessam aos Carajás, porque são espaços que estão nas narrativas mitológicas, né? Então, existe uma série de populações. Os Carajás têm toda uma narrativa mitológica sobre como que o mundo surgiu, né? Uma cosmologia muito importante, muito bonita, sobre como que o mundo surgiu, como que eles surgiram, como que os outros surgiram. E, consequentemente, esses processos, né, de surgimento de pessoas, do mundo, como que o mundo foi se formando, né, como que o Canachoeira, que é o Demiurgo, né, um herói mitológico, foi construindo o mundo, formou sítios arqueológicos. Bom, a gente tem sim esperança, viu, Rita, de encontrar materiais relacionados aos modos de vestir das
Ai, que
populações
bom.
originárias. O que que acontece? O Brasil é um país continental com diferentes ambientes, né? E isso implica em processos de conservação diferentes, né? No Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem solos muito ácidos, né? Isso tende a gerar uma degradação dos materiais orgânicos muito alta. Então, nem sempre a gente vai encontrar. Mas existem locais, como abrigos, certos locais que têm uma condição de preservação maior pela estabilidade. Então, são locais que tendem a ser ou muito secos ou muito úmidos constantemente, né? Oscilação de climática demais não é legal para a conservação dos materiais orgânicos. Mas, por exemplo, a gente tem sepultamentos em Minas Gerais que a gente tem resíduos de materiais têxteis, né?
Ah, que
Esses
maravilha.
materiais, inclusive, estavam salvaguardados no Museu de História Natural da UFMG, que também pegou fogo, né?
Nossa.
Eu não sei exatamente se esses materiais têxteis foram incendiados ou não, né? Foram queimados ou não. Mas fato é que são sepultamentos muito bonitos, né? E que tem esses acompanhamentos funerários que envolvem materiais que estão relacionados aos modos de vestir, né?
Que loucura essa, né? Fazendo um parênteses aqui, o quanto nesses últimos anos, né, 10, mas nos últimos 5 anos, o quanto o patrimônio brasileiro perdeu, né, Diego, com esses incêndios e edifícios fechados, né, por um risco de desabamento, né, dos prédios, assim, o quanto nós perdemos, né?
Perdemos muito, né? Assim, a gente está falando de duas instituições, o Museu Nacional e o Museu de História Natural, duas instituições fundamentais, assim, fundantes da história da ciência brasileira, né? Instituições muito importantes, com acervos incríveis e que, infelizmente, de novo, né, pelo descaso desse governo, que ainda foi a maior, digamos assim, mas também de governos anteriores, né? Porque aquilo que a gente falou é interessante, né? Tá tudo conectado, né? Assim, o que a gente está falando. Lá atrás a gente estava falando de como conservar, preservar, salvaguardar, expor esses materiais. Tem um custo, né? E é um custo alto. né? A gente está falando de materiais, por exemplo, materiais têxteis, vão ter que ter condições de preservação dentro dos museus muito específicas, né? E aí a arqueologia vai estar em diálogo constante com os conservadores, com os museólogos. Então imagina que essas instituições, né, e o trabalho de fazer arqueologia é caro, né? É uma ciência cara, porque você não escava sozinho, você não vai para um campo sozinho, você vai ter que ter diferentes especialistas. Mas se eu fosse escavar um sítio arqueológico e encontrasse materiais têxteis, eu gostaria muito que um conservador tivesse lá comigo, né? Porque ele saberia utilizar as melhores medidas de conservação desse material depois que ele saísse do sítio arqueológico, né? Se eu encontrar, por exemplo, materiais esqueletais, seria interessantíssimo que eu tivesse um bioarqueólogo comigo, como a gente tem no Museu Antropológico. O Rafael Lemos, meu colega arqueólogo, é bioarqueólogo, né? Então, ele é especialista nisso. Então, assim, a arqueologia é uma disciplina muito multidisciplinar, né? E muito complexa, porque a gente trabalha, como eu falei, com história, antropologia social, com ciências da terra, né? A gente precisa saber um pouco disso e a gente precisa ter colegas, né, envolvidos nas escavações e também nos museus, né? Então, é tudo muito oneroso, não é fácil fazer arqueologia, não é barato, infelizmente. Né? E como você falou, numa situação em que as políticas públicas voltadas ao patrimônio cultural, à memória, à diversidade, né, cultural do país, num momento em que isso é enfraquecido, a arqueologia acaba perdendo e, consequentemente, a população brasileira, né, que vai ter muito menos acesso a essas histórias, a esses objetos, né?
A gente acaba fazendo uma reificação desse imaginário, né, Diego, que já está aí, né, que está nos livros didáticos, que está no nosso pensamento. Quer dizer, uma população indígena parece que é alguma coisa que não participa do nosso presente, né? É, agora, essas populações, acho que tem grandes líderes, né, lideranças, movimentos, inclusive das mulheres indígenas, né, que estão presentes nas redes sociais e estão fazendo-se ver, né? E aí só acho que muda o estado das coisas, mas em relação ao patrimônio, é isso que você está dizendo, essa dificuldade toda, né? O fato de ser muito caro fazer isso, e enfim, todos esses entraves, né? Essas barreiras, elas não contribuem para a gente mudar, para esse imaginário ficar mais par e passo com a realidade, né? Com que as evidências mostram, né?
Não, sem dúvida.
E uma.
Isso que... Pode
Sim.
falar, pode falar.
Eu fiquei com uma dúvida aqui, uma dúvida de aluna, viu,
Né?
Diego?
Aqui.
Porque sempre que eu penso em arqueologia, a gente fala ou lê sobre arqueologia, eu faço uma associação muito direta com enterramentos, né? O objeto arqueológico, ele necessariamente ele precisa estar vinculado ao sítio arqueológico, ao aterramento. Você me falou dessa mudança da virada, né, dos anos 70 e 80. Houve essa mudança ou nunca foi isso? Isso também faz parte de é um mito, né, do enterramento.
Então, a gente não precisa tratar, como eu te falei, né? A gente pode lançar um olhar arqueológico para qualquer objeto, seja ele enterrado ou não. Eu estou olhando aqui para o meu escritório, eu tenho um colega que está estudando, por exemplo, arqueologia das guitarras. Eu estou olhando minhas guitarras aqui, e ele está estudando luthiers que produzem guitarra, né? E a
Ah, que
relação dessas
interessante.
pessoas com as guitarras. Então, não precisa estar enterrado. Agora, para ser patrimônio, muitas vezes esses sítios têm que estar ligados a esses materiais têm que estar em condições que não precisa estar necessariamente enterrado, pode estar na superfície, tá, Rita?
Tá.
É muito comum a gente encontrar sítios na superfície, inclusive. E os sítios arqueológicos, eles são como se fosse um bolo. A gente poderia imaginar um bolo que tem várias camadas, né? Cada camada desse bolo teria uma série de processos culturais, digamos assim. Então, se você tem na primeira fatia chocolate, você teria a cultura do chocolate. Se na segunda você tem um creme, você teria a cultura do creme. Então, assim, é uma imagem bem didática do que seria um sítio
Mas é bem
arqueológico, né?
interessante, dá para a gente visualizar, né?
Isso. Então, se a gente cortasse o bolo e olhasse, né, aquelas fatias, né, aquelas fatias não, aquelas camadas que tem o bolo, cada camada seria uma sequência de ocupação, né? Então, você teria desde as ocupações mais antigas, de 14 mil anos, a gente estava conversando, aí depois você tem uma de 10, você pode ter uma de 8, uma de 3 mil anos atrás, até chegar no presente, né? Até a superfície. E aí cada camada tem os objetos daquelas populações, né? Aquelas populações que viveram naquele período. Então, quando a gente pensa num sítio arqueológico de uma forma mais tradicional, e que não tem problema nenhum, né? Os sítios existem, né? 30 mil sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN até o momento, né?
Nossa.
Então, esses sítios são exatamente isso, são uma série de ocupações das pessoas que viveram lá. As pessoas moram no lugar, usam os objetos, e elas podem abandonar aquele lugar por diversas razões, pode ser porque elas esgotaram os recursos, pode ser porque um líder religioso falou que elas têm que migrar, enfim, as pessoas abandonam aquilo ali, e aí a natureza, né, vai soterrar, né, vai entupir aquilo ali, vai depositar um sedimento, né? E aí as pessoas vão morar em cima desse depósito. Outras pessoas que podem ser as mesmas ou podem ser outras pessoas que vão morar ali e vão fazer outras atividades que vai gerar uma série de outros resíduos e assim sucessivamente, né? Então os arqueólogos vão escavar isso, eles vão ter uma dimensão vertical, que é a sucessão do tempo, e uma dimensão horizontal, que é o piso que as pessoas foram vivendo, né? Sucessivamente. Então a gente tenta entender as pessoas no seu período e também a sequência de período de ocupações, né? Tem uma dimensão histórica e uma dimensão antropológica, digamos
Tá,
assim, né? Dimensão
eu
arqueológica.
agora me senti até mais, assim, me identifiquei um pouco com essa tua narrativa, porque foi eu tive essa experiência, assim, no doutorado, né, e no mestrado também, quando eu fiz uma análise de um vestido, né, de uma roupa, assim, quase, me senti quase uma arqueóloga, viu,
Legal.
Diego? Porque é exatamente isso que você diz, né, a gente tem essa impressão, na história da moda, né, de que uma roupa que faz parte de uma coleção de museu, que ela representa uma época, né, e normalmente a época em que ela foi feita, né, originalmente feita. Mas tem tanta alteração, às vezes muita alteração e muita inserção, né, de novos elementos, assim, conforme que um vestido esse, por exemplo, que eu estudei, que era da década de 20, 1920, ele tinha sofrido alterações, né? Costura, adição de tecido, exclusão de tecido, né? Então, acaba contando a história do processo, né? Das pessoas, das populações, das culturas envolvidas no processo ao longo do tempo, né? Quase me sinto uma arqueóloga, viu,
Ah, mas
Diego?
é pura arqueologia o que você fez, assim, né? Muito
E
legal.
uma coisa, a gente estava falando da possibilidade, né, de ter indumentária, ou pelo menos fragmentos têxteis, né, ou de vestuário da população, das populações indígenas, né? Mas quando eu encontro alguma coisa relacionada a esse assunto, normalmente é em museu de etnografia, né? Existe essa divisão, digo assim, para os povos indígenas, né? Em museus etnográficos ou históricos, né? E se tem, por que isso acontece?
Boa pergunta, Rita. É uma pergunta complexa, né? Essa separação, ela é muito mais nossa, né? Dos profissionais de museu, né? Arqueólogos, antropólogos, e museólogos, do que das populações indígenas, né? Na verdade, se a gente fosse, uma das coisas que a gente tem tentado fazer no Museu Antropológico é conectar essas coleções, né?
Certo.
Narrar essas histórias profundas, né, dessas populações indígenas que desaguam nas populações atuais, né? Nem sempre a gente consegue estabelecer relações diretas entre essas populações, né? Porque aí entra um grande debate, se alguém tiver mais interesse, que é a possibilidade de identificar etnicidade no passado. Isso é uma coisa complexa, complexa, né? A gente sabe que etnicidade tem a ver com auto-identificação. As pessoas se auto-identificam de uma forma, aquele grupo reconhece aquelas pessoas, outros grupos reconhecem aquelas pessoas como uma determinada comunidade étnica, e no passado a gente não tem as pessoas. Então, nem sempre é possível a gente contar a história dos Carajás de uma forma linear.
Certo.
Isso é importante, né? Assim, a arqueologia ela também tem suas limitações. Mas fato é que a gente tem que tentar olhar para essas coleções arqueológicas, como você falou, para pensar a nossa repensar o nosso imaginário, né? sobre os grupos indígenas de uma forma mais fluida, né? Tentar conectar essas coleções arqueológicas com as coleções etnográficas. Eu acho que isso é um exercício fundamental, muito importante, pouco feito no Brasil. A gente tem alguns arqueólogos que fazem isso. Eu destaco o trabalho da professora Fabíola Silva, que é a minha orientadora. Ela tem um trabalho muito interessante, porque ela trabalha com arqueologia pré-colonial, ela trabalha com etnoarqueologia, arqueologia colaborativa, né, que é a arqueologia que se faz com as populações vivas, né, com elas, para elas, né, e trabalha com coleções etnográficas. Então, ela tenta estabelecer essas relações entre essas coleções, né? E como você falou, quando entram no museu, elas são separadas, e é que tá. Muitas vezes a gente coloca essas coleções como pré-históricas, não é nem mais pré-coloniais, né? São coleções pré-históricas, e rompe qualquer possibilidade de vínculo entre essas coleções, dessas populações antigas, com as populações atuais. Né? Isso pode valer tanto para as populações indígenas como outros grupos, né? Pode valer para os quilombolas, enfim. A gente começa, ou pode valer para grupos, inclusive, ligados aos brancos, né? Ligados aos europeus, ligados, enfim,
Aos ribeirinhos, por
aos
exemplo.
ribeirinhos, claro, né?
É
Os
verdade, né?
seringueiros,
A gente tem
né?
falado aqui bastante dos povos originários, mas quer dizer, tem também as populações quilombolas, né? Afro-brasileiras, né? E os ribeirinhos, quer dizer, é extenso, né? É muito extenso, né, Diego?
Muito extenso, e eu acho que o grande exercício é esse, é não jogar esses materiais para um fundo, né, para um passado que é um grande fundo amorfo que não pertence a ninguém, né? A gente acaba desvinculando esses materiais das implicações políticas, né? Políticas teóricas, né? Também teóricas do presente. A gente desconecta esses materiais do presente. Aí a arqueologia, ela fica uma experiência meio de diletantismo, né? De estudar o passado só pelo passado. Eu não gosto muito dessa arqueologia. Eu prefiro uma arqueologia que, sabendo das suas limitações epistemológicas, faz um esforço de olhar para o passado pensando o presente.
Quer dizer, para a gente lidar com a situação presente, né? E presentificar também essas pessoas, né? Que estão aqui, né, Diego? Quer dizer, tem uma história do passado, né? E com evidências materiais algumas vezes, outras não, mas estão aqui, né? Eu acho que essa tua fala é fundamental, né? E eu queria te perguntar se no Museu Antropológico da UFG, você tem uma ideia geral se tem o que que a gente tem ali de indumentária, né, brasileira? Se não tem, assim, se você pode dar algum panorama aqui para as ouvintes, né, e para os ouvintes.
Tem sim peças de indumentária, ainda que não seja uma grande coleção, a gente tem sim. Por exemplo, eu vou destacar a indumentária de Oxum, que está nos louvores, de dissertação de uma colega, de uma amiga, que
Ela já esteve aqui, viu,
Ah, que
Diego? Já.
legal. Que legal, legal. Ela tem um trabalho muito interessante sobre a... E a gente tem diversas ligadas aos modos de vestir, né? Não necessariamente material têxtil, mas tem também e os TX, né? Que são essas espécies de bracelete que os caras. A gente tem várias peças dessas, né? Mas tem muito ligadas aos modos de vestir, porque isso que é interessante, né? O corpo é uma categoria muito importante para as populações indígenas, né? Na etnologia indígena, corpo e como os indígenas produzem o corpo, né? E transformar o corpo, né? O ciclo de vida das pessoas passa muito por processos de transformação corporal. E isso envolve se vestir, pintar, se vestir, transformar, né? Usar botoque labial, enfim, alargador, enfim, tudo isso são peças que eu acho que fazem parte das formas de vestir das populações indígenas. E a gente tem, né, no museu diversos cocares, né? Vou dar mais um exemplo dos Carajás, porque são os que eu conheço melhor, né? Assim, a população com quem eu trabalho, né? A gente tem os Rarretor, que são esses cocares importantes, né, que representam o urubu-rei, representam o sol também. Na cosmologia Carajá, foi o urubu-rei que entregou o sol, né, fez ter sol no mundo. Enfim, a gente tem várias peças ligadas a essas formas de vestir dessas populações indígenas, né? Então, tem cintos, cocares, como eu falei, brincos. Diversos itens, né, ligados a essa indumentária. Talvez um exercício que seria muito interessante para as pessoas que têm, né, para os pesquisadores, né, para os ouvintes e ouvintas, para os ouvintes,
Gostei
né,
muito, é.
ouvintas, né, vamos Dilmar aqui a parada, que tem interesse, é conectar esses itens, né, pensar em indumentária, e aí eu acho que vocês que têm uma preocupação com os modos de vestir, né, que têm essa preocupação de pesquisa, pensar os itens de forma conectada, né? É muito importante criar uma espécie de conjunto de vestuário, né? Não olhar de forma isolada, porque é isso que a gente estava conversando, é muito interessante. Quando as peças entram no museu, elas muitas vezes podiam ser uma indumentária completa de uma pessoa que está passando por um ritual de iniciação, digamos assim, né?
Sim.
Foi coletado, né? A pessoa passou pelo ritual de iniciação, um antropólogo ou um arqueólogo foi lá, coletou esse material. Mas quando ela entra para o museu, ela vai ser toda dividida. Vai o cocar para uma área, vai os brincos para outra, né? Em função do tipo de material, se é pena, se é madeira, se é, enfim. E acaba que as peças vão ficar desconectadas. Então, talvez uma coisa que seria muito interessante, que eu acho que é uma contribuição, vocês que trabalham com moda, né? Podem dar para a gente nos museus, é reconectar essas peças, né? Fazer a gente ter um olhar mais integrado dessas peças. E pensar uma indumentária completa, né? Assim, a relação que essas peças têm entre elas.
Muito, olha, me chamou a atenção, viu, Diego, porque eu acho que um dos riscos, né, de ser tão apaixonados assim que nós somos pelos objetos, né, é esquecer que eles estavam em relação, né, eles não é? Eles estavam em relação, né? Então, esse apaixonamento aí tem pesquisadores, né, intelectuais que pensam nessa fetichização, né, dos objetos. E a gente, na verdade, pensá-los como parte, né, e reintegrar, reconectar. Achei muito bacana a sua dica, viu? Esse chamamento, né, assim, olha, quem sabe, né, as especialistas aqui, os especialistas em vestuário, né, não podem dar essa contribuição, né? Muito bom.
Certeza. Eu, assim, só para também complementar o que eu estava falando, Rita, você perguntou do museu, né? Então, eu penso no museu, quando você. Putz, que a gente está conversando, mas que itens, assim, o museu tem uma coleção de máscaras, né, xinguanas, por exemplo, incríveis, né? Mas é exatamente isso, quando eu consigo até visualizar, assim, na reserva técnica etnográfica, as máscaras estão totalmente isoladas dos outros componentes, então. É isso que a gente está conversando aqui, eu acho que é fundamental reconectar, né, essas peças, porque elas fazem sentido em relação. Acho que esse é o grande, né, a gente, essa é a grande contribuição, talvez, da antropologia, né, é mostrar que a gente vive num mundo relacional, né, que as coisas estão em relação, os objetos estão em relação com as pessoas, que estão, né, em relação com o meio, enfim, e entre eles, né. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Estabelecer essas cadeias, né, de significados, de funcionamento entre os objetos.
E Diego, assim, para a gente concluir aqui, eu tô assim, já anotei muitas coisas, né? Te perguntaria muitas outras, né? Mas a gente vai ter oportunidade para isso, eu tenho certeza. Existe alguma publicação ou algum colega, né, brasileiro, ou brasileira, né, da área de arqueologia, que tenha pesquisado indumentária ou têxteis, ou isso é raríssimo, assim, né? E a gente não tem alguém que tenha se debruçado sobre isso.
Bom, eu estou tentando buscar na memória aqui algum colega que tenha estudado indumentária. O que acontece, Rita? Assim, eu realmente de cabeça não consigo pensar, é raríssimo. Mas o que que acontece? Muitas pessoas estudam quando estão associadas a aqueles contextos de sepultamento, como eu te falei, né? Os acompanhamentos funerários. Então, você vai ter, sim, pesquisadores estudando esses acompanhamentos. talvez, não de um ponto de vista, né, da indumentária, né, mas assim, dos acompanhamentos funerários mesmo. Né? Não sei, eu teria que dar uma pesquisada para poder te responder com calma.
Mas quer dizer, você. Aí você já deu uma dica, né? Assim, um caminho possível, né? Principalmente quem estuda os enterramentos, né? Ou esses, como você chamou, são eventos funerários?
Isso, os acompanhamentos. É, exatamente, né? É, eu consigo pensar no trabalho do professor Andrés Nardes, que é da UFMG. Eu tenho certeza que na tese dele, ele escavou uma série de sítios em Minas Gerais, em Diamantina, na região de Diamantina, e tem um sepultamento que tem um acompanhamento funerário muito importante, assim, né? Um conjunto muito bem preservado, e, salvo engano, tem material têxtil, né? Posso te passar isso. É, eu estou lembrando aqui da imagem, mas eu tenho quase certeza que tem, eu não sei se é um cobertor, algo do tipo, tá? É, uma roupa, eu não consigo lembrar exatamente o que é, mas tem material têxtil. E em outros sepultamentos também vai ter, né? Agora, é raro, assim, e eu não consigo pensar num trabalho, isso é até interessante, né? Que tenha tentado colocar em diálogo essas diversas evidências, né? Assim, modos de vestir pré-coloniais. Eu não consigo lembrar, né? Assim, isso é
Deve
até
ser
algo a
muito.
ser feito, né? Assim, uma revisão da literatura, tentando pegar esses diversos vestígios, né? Essas diversas materialidades e colocar elas em conversa, né?
E para isso tem uma. Nós tivemos uma pesquisadora, né, que ainda é aluna de iniciação, é pesquisadora da iniciação à pesquisa na UFG, a Sara Ribeiro. Ela começou a fazer, né, um levantamento dessa produção e realmente não localizou muita coisa no Brasil, mas no México, né, em países assim, ou vizinhos ou próximos, né? Mas é uma boa ideia, assim, a continuidade desse trabalho, né, Diego? Quem sabe aí uma nova possibilidade de pesquisa para que a gente possa dar uma contribuição, né, à arqueologia, ou reunir, né, esses dois campos de investigação, né?
Sem dúvida.
De,
E
e
tem.
Diego, sim.
Desculpa, só. Uma das coisas também que acontece bastante, de novo, né, pensando o corpo como uma categoria importante, que vários colegas na Amazônia têm estudado, são as cerâmicas antropomorfas, né, que têm, né, formato de pessoas e tal, que são cerâmicas muito bonitas, né, peças grandes, às vezes até urnas funerárias, e tem muita decoração. Né, são cerâmicas muito estilizadas, né, e que ajudam também, podem ajudar também a pensar questões ligadas à indumentária, né, porque está representando ali, bom, aí todo o debate do que estaria representando, né, tem uma série de análises e tudo mais, mas enfim, representando o corpo das pessoas, como elas modificavam, o que elas poderiam estar usando, né, e também em arte rupestre, né, quando você tem motivos, né, antropomorfos, você pode ter pessoas vestidas, né? Então, na Serra da Capivara, por exemplo, você tem uma série de figuras antropomorfas que sugerem indumentárias de palha, né? Então, dá para pensar também outras formas, né, de outras evidências que não sejam diretas, né? Então, a gente poderia tentar pensar em indumentária a partir da arte rupestre, a partir da cerâmica, né, dos materiais cerâmicos e dos sepultamentos, né? Seriam as três formas que eu consigo imaginar. Assim, a gente sabe, minha ex-orientadora, ela escavou, por exemplo, um chinelo, né,
Olha
um
só.
sapato, né, num contexto muito específico, que é um abrigo calcário que preserva bastante, né? Mas são evidências muito esparsas. Eu acho que talvez uma contribuição legal, né, seria fazer essa revisão e localizar os sítios que têm essas evidências, né? E as datas, né? Basicamente fazer assim, quando e onde? Seria talvez as duas primeiras perguntas, né? Quando e onde?
Quando e onde? Olha, acho que você já deu uma bela de uma dica aqui, né, para os ouvintes, e a conversa foi incrível, Diego, assim, que trabalho riquíssimo, né, que você tem feito tanto no seu, na sua pesquisa, né, e também no museu como vice-diretor, né, no Museu Antropológico. Espero que a gente possa retomar ainda essa conversa, né, em outras oportunidades. Agradeço a presença. E se você puder deixar aqui para a gente os seus canais ou do Museu Antropológico, para que os ouvintes te conheçam, as ouvintas, né, te conheçam, né, conheçam melhor o seu trabalho, e o do museu, seria ótimo.
Tá bom. Pô, Rita, muito obrigado. Queria agradecer de novo ao convite, seu e da Manuelina. Foi um prazer conversar sobre arqueologia e indumentária. O meu contato é, o meu e-mail é diegotemendes@ufg.br. Eu estou nas redes sociais. Só um detalhe também, eu não sou mais, eu estou de licença, né, para o pessoal do doutorado, então eu não estou mais como vice-diretor. Eu fui substituído para minha colega Rosana Klippel, atual vice-diretora do museu. Também estou nas redes sociais, quem quiser me encontrar lá, Diego Mendes, Diego Petiramento, no Instagram, no Facebook, para trocar uma ideia. As redes do museu funcionam, são muito ativas, tem Instagram, tem Facebook, também da Sociedade de Arqueologia Brasileira. A nossa gestão terminou, mas provavelmente a gente vai dar continuidade. A Regional Centro-Oeste, a gente vai organizar um evento, provavelmente no final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, quem quiser me encontrar nas redes, eu estou aí, ou no próprio Museu Antropológico, no Laboratório de Arqueologia. Estou aí, para bater um papo, quem quiser, ou tirar alguma dúvida, né, trocar ideia, enfim.
Ah,
Aberto e disponível.
maravilha, quer dizer, não é difícil encontrar, né, Diego?
Não,
Agora,
não, de forma nenhuma.
te agradeço muito, quero também dizer que os projetos da Manuelina Duarte, né, que é a minha parceira, que minha supervisora de pós-doc, ela normalmente, ela responde, ela está muito presente no Facebook, né, com Manuelina Duarte. E o projeto maior aqui que eu participo e ela lidera, que é o Presença Carajá, o PPK, que tem o perfil no Instagram e também no Facebook. Ali a gente está agora quase numa fase. No momento em que esse episódio for ao ar, certamente já deve estar disponível na plataforma Tainacan, resultados desse projeto, né, da Presença Inan Carajá. E sobre aqui os episódios, né, do Outras Costuras, eu sempre publico algum complemento, né, e a gente divulga nas redes sociais do Indumenta, que é o grupo de pesquisa que abraça todos esses projetos, né? No Instagram é o indumenta.br, e no Instagram também o meu perfil pessoal, que é o Rita Moraes Andrade, onde eu também respondo, converso, interajo com vocês, né? Diego, muitíssimo obrigada, é um prazer enorme, assim, foi uma aula, viu? E até a próxima, né?
Ah, obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição aí para conversar, trocar ideia. Muito obrigado.
Maravilha. E vocês, ouvintes, como é o mote que vocês já conhecem, fiquem comigo, né, e conosco, porque ainda tem muito pano para manga pela frente. Até a próxima.